Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, hoje eu vim falar, senador Pedro Simon, senador Mozarildo, sobre a mesma coisa, embora pareça tão diferente. Eu vou fazer duas homenagens, senhor presidente. A primeira homenagem é a um grupo de 14 milhões de brasileiros adultos que estão sendo roubados todos os dias, roubados de seus direitos, os analfabetos brasileiros. Hoje é o dia da alfabetização. E que temos nós para comemorar depois de 188, 89 anos da independência. Hoje temos mais analfabetos do que tínhamos em 1960 e ainda muito mais do que antes por causa do crescimento demográfico, senhor Duarte. Nós temos mais analfabetos hoje do que em 1961, na época da legalidade. Em 1963, quando Paulo Freire era o encarregado da alfabetização. Essa é uma homenagem que eu quero fazer, senador Pedro Simon, porque fala-se tanto em corrupção e a gente esquece nessa corrupção terrível que é a corrupção nas prioridades no Brasil. A corrupção que vai colocar 50, 60 bilhões para realizar uma Copa e não coloca 5, 6 bilhões que seriam suficientes para erradicar o analfabetismo no Brasil em 4, 5, 6 anos. Então, minha primeira homenagem é a esses brasileiros que são roubados todos os dias do direito de saber ler. E, em consequência disso, são roubados de um salário digno. São roubados de poder saber o remédio que estão tomando. São roubados de saber qual é o ônibus que estão tomando. Eu quero começar falando dessa corrupção desse país. Sétima potência mundial em economia, ter 14 milhões de analfabetos. E a segunda homenagem, o senador Álvaro Dias até falou de passagem na pessoa. Eu quero fazer uma homenagem a um jornalista espanhol, chamado Juan Arias, com quem eu, inclusive, tenho uma boa relação há quase 10 anos. Juan Arias é o correspondente aqui no Brasil do jornal El País. E foi ele que fez um artigo há pouco tempo manifestando sua indignação, sua surpresa com o fato de que no Brasil a gente assistia aos atos de corrupção sem grandes manifestações. Juan Arias talvez fique na história do Brasil como aquele que deu o primeiro passo para que o Brasil começasse a despertar e fosse às ruas para lutar contra a corrupção. Ao mesmo tempo que eu faço essa homenagem a ele, eu lembro como, a partir daquele discurso, daquele artigo dele, começou a se espalhar no Brasil um sentimento de constrangimento, de vergonha de que a gente estava parado, estava calado. E daí surgiram as denúncias concretas. E daí surgiram as demissões feitas pela presidenta. Coisa inédita nesse país de tantos dirigentes do governo que ela demitiu. E daí surgiu esse movimento aqui, liderado sobretudo pelo senador Pedro Simon e reunindo um grupo de nós, que começamos a manifestar que nós queríamos duas coisas. Uma, a limpeza. E a outra, a confiança que a presidenta Dilma faria isso. E nós continuamos de pé ainda nisso. Nós continuamos de pé percebendo como há hoje pessoas que estão indo para as ruas para fazer manifestações nesse sentido. Um grupo aqui de senadores, em que estava o senador Mozarildo, o senador Pedro Simon e eu também, recebemos uma condecoração de uma federação de indústrias. E não foi uma condecoração reunindo, como eu imaginava, 10 ou 15 dos diretores. Um auditório absolutamente cheio, na véspera de um feriado, para dizer, nós estamos nessa luta. No outro dia, aqui em Brasília, o que a gente viu foi a quantidade de jovens e de gente não tão jovem indo à rua. E esse movimento foi sobretudo grande em Brasília, o que tem um grande significado, porque a imprensa sempre que fala em corrupção diz que é Brasília, não diz que são os políticos que estão em Brasília, inclusive os que são de Brasília. Não diz isso. Que o povo dessa cidade é trabalhador. Que o povo dessa cidade fez uma cidade em 50 anos que virou uma das grandes metrópoles desse país. E ali estava o povo de Brasília. Não os políticos daqui ou que vêm para quê. Ali estava o povo de Brasília, na rua. E não teve nenhuma manifestação que chegasse nem perto em número de pessoas, São Duélito, da que aconteceu aqui. Variam muitas estatísticas. Eu prefiro me concentrar em 25 mil da Polícia Militar. Mas eu já vi uma de 40 mil e vi uma de menos de 20 mil. E essa manifestação, essa é a linha que falou aqui o senador Simão e a minha, essa manifestação, eu desejo, mas eu acredito, ela não vai parar. Ela não vai parar até porque tem um caldeirão favorável a essa indignação, não só por causa da corrupção, no comportamento dos políticos, mas também da corrupção nas prioridades das políticas. Esses jovens estão indignados como algumas pessoas se apropunham de dinheiro público, mas eles estão indignados como se usa dinheiro público, mesmo quando não se desvia para o bolso de alguém, para obras que não são prioritárias. Aqui em Brasília, um grupo de jovens colocou uma faixa na frente do estádio dizendo: esta obra é uma corrupção nas prioridades, mesmo que ninguém roube o dinheiro dela. Porque com o dinheiro dela, senador Wellington, dava para fazer uma porção de coisas. Em vez disso, vai ser um estádio que vai ser usado por alguns dias de festa e depois vai ficar como um elefante branco, mesmo sob a desculpa de que vai ser usado para alguns espetáculos. Pois bem, esses jovens não estão indignados só com a corrupção dos políticos, estão também indignados com a corrupção da política em si, com o funcionamento dos partidos, desta casa. Não é só contra o executivo. Isso não vai parar. E aí eu queria dizer, senador Wellington, que a presidenta Dilma cometerá um grande erro se isolar desse movimento. Se ela tentar se isolar desse movimento, será um erro gravíssimo. Porque presidente não pode estar contra movimentos das massas do seu país. Ou lidera para dizer que esse movimento é errado e traz para cá as pessoas, ou tem que entender a dinâmica que esse movimento social faz. E o senhor, senador Wellington, como eu e outros, nós sabemos como os movimentos sociais foram importantes para levar Lula à presidência. E ao levar Lula à presidência, fazer Dilma presidente. Esses movimentos sociais não podem agora serem ignorados. É claro que os movimentos sociais funcionam pelas massas na rua e funcionam em base de siglas. As siglas, de fato, não estão junto com as massas hoje. CUT, UNE, essas entidades não estão junto, pela primeira vez, aliás. Mas na hora de escolher entre o povo e as siglas que representam grupos do povo, a presidenta não deve se isolar. A história da presidente Dilma é bonita demais para ela jogar fora por conivências com pessoas que a gente sabe que estão ao lado dela, não pela ideologia dela, porque são pessoas, inclusive, que estavam do lado dos perseguidores dela. Pessoas que estavam do lado daqueles que a prenderam. Pessoas que estavam do lado daqueles que a torturaram. Ela não pode jogar fora essa história de uma heroína, digamos assim, na luta nas ruas pela democracia e, de repente, ao chegar ao poder, que ela lutou até com armas, que ela lutou até sacrificando a sua liberdade, até sacrificando a sua integridade física, submetida à tortura, que na hora que chega ao poder, ela diga que não é bem assim e se ajuste de uma maneira tal, em nome do que o Pedro Simão chamava de governabilidade, para negar a essência de todo o pensamento que ela teve ao longo de sua vida. Eu espero que a presidenta Dilma não cometa esse suicídio histórico. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que entender que a presidenta pode ser prisioneira de algumas circunstâncias. E nós estamos aqui com a obrigação de tentarmos romper as amarras que aprisionam a presidenta comprometida com seu passado de luta, querendo fazer o que ela disse, a faxina no serviço público brasileiro. Nós estamos aqui para tentar ajudá-la nisso. E ajudá-la é lutar para dar-lhe força para que ela vá adiante. Mas ajudar também é empurrá-la quando ela, por alguma razão, titubear no gesto definitivo de levar adiante a faxina que ela nos prometeu nessas últimas semanas. Nós estamos aqui para empurrá-la ou para apoiá-la. Vai depender dela. Vai depender da velocidade que ela assuma ao caminhar na direção de fazer a limpeza, de trazer a dignidade, de limpar aquilo que está nos envergonhando no cenário internacional e aqui dentro. E aquilo que está trazendo um prejuízo muito grande à nação brasileira. Nós lutamos contra o latifúndio improdutivo, que é uma forma de corrupção, porque você segura a terra e não deixa que o camponês ao lado querendo trabalhar possa usar. Isso é corrupção nas prioridades. Nós lutamos contra essa corrupção. Ela lutou. Não é muito diferente o latifundiário que segura a sua terra sem deixar que nela trabalhe e aquele que pega dinheiro, sendo Mozarino, que podia estar gerando retorno público e se apropria para ele. A propina é um latifúndio improdutivo, nas mãos de um corrupto, do jeito que o latifúndio improdutivo é uma corrupção nas mãos de um latifundiário. Ela não pode ficar do lado errado nisso. Ela tem que estar do lado certo, que é o lado da sua história, que é o lado da sua vida e que é o lado do discurso que ela fez no primeiro momento quando surgiram as notícias, as denúncias da corrupção e ela teve a coragem de ir atrás das denúncias, mas tomar as medidas certas. Nós estamos aqui, esse grupo, porque nós achamos que temos uma responsabilidade com esse país. Chamava a atenção de nós, no evento que houve no Rio, como ali estavam todos os partidos. Não todos, digamos, mas pessoas dos mais diversos partidos. Chamava a atenção também uma coincidência surpreendente, é que aqueles que estavam ali fazem parte da lista dos 10 parlamentares mais prestigiados pelo Congresso em Foco. Uma coincidência, provavelmente. Nós estamos aqui querendo prestar um serviço ao Brasil. Ponto. Primeiro lugar. E o serviço ao Brasil se faz até 2015 ao lado da presidenta, desde que ela esteja ao lado do Brasil. E o Brasil hoje, senador Wellington, está ao lado da luta contra a corrupção. Não adianta dizer que o Brasil não está ao lado da luta contra a corrupção. Está. Está e a gente sente não é só na rua, a gente sente não é só nos noticiários, a gente sente porque a gente sente, porque a gente tem pele, e quem tem pele sente. E está chegando a gente, o Brasil está nesse lado. Até porque não dá para dizer que é mentira. Não dá para dizer que é mentira tudo isso que a imprensa diz. Nós estamos ao lado da presidenta, mas ao lado dela nós estamos querendo apoiar o seu trabalho. Mas temos que discutir como. Para mim, é com esse discurso, é com essas falas, é com essas manifestações. Não é ainda com a CPI. Porque para a presidenta e para o Brasil, para a instituição presidencial, para a imagem do sistema político, era tão bom que ela fizesse isso sem ser empurrada por uma CPI. Ou sem ser empurrada pela mídia. O que eu mais desejo hoje, senador Precimão, há algumas semanas, é ver o Diário Oficial furando a mídia organizada. Furando no sentido que se usa em jornalismo, de dar a notícia antes. Eu gostaria de ver a cara assustada dos jornalistas descobrindo pelo Diário Oficial que a presidenta tomou medida antes que a imprensa soubesse das denúncias. Seria tão bom isso para o Brasil. Isso fortaleceria de tal forma a imagem da presidenta e, graças a isso, o Brasil inteiro teria uma figura que a gente precisa ter com o respeito que deve merecer a pessoa que está na presidência da República. Mas se isso não acontecer, se a gente sentir que, por um lado, ela está titubeando e ficando conivente, por alianças, por conversas, por proximidades, ou, por outro lado, que ela quer romper, mas não consegue romper pelas amarras que esses fazem, senador Mozarino, aí talvez a CPI seja a saída. Ou para puxá-la, ou para libertá-la. A CPI pode ser o caminho. Eu ainda vou me manter na ideia de que não chegou a hora ainda. As manifestações que eu recebo todos os instantes a meu respeito se dividem em duas partes. Metade que dizem que eu estou numa posição absurda de denunciar a corrupção, até com um argumento que todo mundo seria, que é um argumento absurdo, ou aquela metade que diz que não assinou a CPI, é um traidor da causa da moralidade. Quando metade nos acusa de uma coisa e metade do outra, é porque a gente está no lado certo. A gente está no lado incômodo, quando não tem apoio, mas é o certo. Eu uma vez elogiei aqui um senador porque ele foi deu o único voto contra determinada coisa. Eu não estava no lado dele, mas eu parabenizei, apoiei e disse, você é o único nessa posição. Eu admiro quem tem coragem de tomar uma posição solitária. É incômodo pra caramba, mas é necessário. Por isso eu estou tranquilo. Não chegou ainda o instante, Saldo Moca, da gente fazer isso. Mas pode chegar, sim, o momento de dizer, presidenta, a melhor maneira de colaborar com a senhora é uma CPI. Lamento muito, mas seja. Porque é a forma da senhora se livrar das amarras que não lhe deixam fazer aquilo que a senhora quer. Ou é a maneira de colaborar com a senhora dando um empurrãozinho para que a senhora faça aquilo que é necessário e que a senhora, por uma razão ou outra, não está fazendo ainda. Eu quero dizer que na reunião do Rio de Janeiro, antes de passar a palavra, conversando sobretudo com o senador Tax e com o senador Randolph, senador Simão, depois que já saímos do evento, nós chegamos à conclusão que esse grupo tem que dar um salto adiante. Não apenas na luta por esse lado da corrupção, mas também pelo lado dos outros aspectos, na grande pergunta que a gente não se faz aqui. Que Brasil nós queremos? Essa é a pergunta que todo senador deveria se perguntar todos os dias. E nós chegamos à conclusão, senador Pedro Simão, e vamos conversar com o senhor, que está na hora da gente começar a trabalhar essa ideia. Que Brasil nós queremos? Óbvio que já sabemos que é um Brasil sem corrupção. Mas eu acho que é também um Brasil sem analfabetismo de adultos. É um Brasil com uma economia do crescimento baseado no conhecimento. É uma economia onde o sistema bancário tem um compromisso com o setor produtivo. É um Brasil que nós queremos onde não haja fila para ser atendido pelo serviço médico e que ninguém morra antes do tempo de outro porque tem menos dinheiro do que o que morre depois. É um Brasil em que ninguém deixe de desenvolver o seu potencial intelectual porque não tem dinheiro suficiente para pagar uma escola. Que Brasil é esse que nós queremos? Agora, hoje, o primeiro item dessa lista de que Brasil nós queremos é a ideia de um Brasil sem corrupção. E quem tem que levar isso adiante é a presidenta Dilma. É bom para o Brasil que seja ela. E nós estamos aqui para empurrá-la ou para libertá-la se ela sentir que precisa disso. Mas não para nos calarmos. Não para fugirmos das manifestações. Não para, de repente, ficarmos do outro lado dizendo que, em nome da governabilidade, o senador Pedro Simão falou, nós temos que aguentar tudo de ruim que tem por aí. Nós quisemos governabilidade para acabar com isso. Como é que agora, para manter a governabilidade, a gente mantém isso? Nós acreditamos que isso não vai parar, felizmente, que isso vai continuar. E vai continuar, de preferência, puxados pela presidenta. E, se necessário, empurrando a presidenta para que ela faça. Esse é o discurso que eu queria dizer, reagindo à sua fala, e passo a palavra ao senhor Pedro Simão.
A primeira hipótese é melhor.
Claro, puxado por ela. É melhor para o Brasil, é melhor para a juventude, é melhor para a história, é melhor para todo mundo. É melhor para consolidar as instituições. Por isso, quanto mais adiarmos a CPI, melhor. Quanto mais, tem aí uma coisa subjetiva, que é decidir quando é que já passou do tempo. Mas o ideal é que seja sob a liderança dela, do Poder Executivo. Ou que fosse outro presidente, seria do outro presidente, independente do partido. Mas agora, com a história que ela tem. Porque sem a história que ela tem, seria difícil fazer isso. O senador Pedro Simão ainda quer a parte, depois eu passo ao senador Wellington.